Bom, a gente está fazendo esses encontros a cada semana aqui, fazendo parte da plataforma Ciência da Ubatuba. E a ideia é a gente transformar um pouco da reflexão que a gente fez ao longo do ano passado, de identificar todos os eventos com conhecimento e dinâmica que acontece por aqui, colocar mais em prática a partir de uma série de atividades que a gente está fazendo esse ano. Então a gente faz reuniões focadas em temas específicos, como se participou também, né, que a gente fez uma reunião falando sobre como que a gente pode fazer para as instituições que produzem pesquisa publicarem e deixarem disponível para outras pessoas. A gente está fazendo oficinas focadas em temas específicos também. A gente fez uma oficina aqui do QGIS, a gente tem planos de fazer algumas outras aí nos próximos meses, especialmente nesse tema de mapas e cartografia, que é um assunto que tem surgido dentro da nossa pesquisa. E a gente também está abrindo essa possibilidade de fazer apresentações. Essa foi um pouco repentina, no fim de semana fiquei sabendo que o Greg está vindo para cá a partir de um aluno comum. Ele está a lazer em Ubatuba, mas como ele teve envolvido com um projeto que eu acho super interessante em São Paulo, em 2008, eu pedi que ele contasse um pouco dessa experiência. Um dos temas, como eu falei, uma das coisas que está surgindo bastante aqui é essa ideia dos mapas, porque todos esses estudos que são feitos, especialmente de impacto, sempre tem um componente de entender qual que é o lugar específico, quais são os limites, qual que é a cota, a partir de que lugar que tem o problema, qual que é o caminho que o rio faz até chegar ali, onde a gente começa a identificar quais são os poluentes e tal. E eu acho que esse é um dos temas que está surgindo. A gente vai fazer no começo de maio, provavelmente, um encontro mais focado em tecnologias de geoprocessamento e como fazer para manipular esses dados. A gente tem uma situação particular aqui, que foi o pessoal do Instituto Collins, eles abriram para a gente, cara, a gente tem uma pasta de computador com um monte de arquivos de mapas e a gente não sabe como colocar eles disponíveis para as pessoas. A gente fez um mapa no site, mas a gente queria disponibilizar mais e não sabe muito bem como fazer isso. Então a gente está tentando tratar um pouco desses assuntos. Eu vou pedir para o Greg se apresentar e eu vou tentar fazer essa tradução aí em tempo real, ou tradução, não é tradução simultânea, tradução sequencial, né? So, I'm sorry about the snippets that we're having every week here, and the idea is to work as a kind of, you know, open lab that in every occasion it works differently. So we had some meetings discussing how to make geoprocessed data available, or we had presentations, we had workshops, and the idea is that during the semester we're working every Friday in a different way, in this kind of open lab way. And one of the things that has shown in our research during last year for the Open Science Project was precisely the importance of maps and cartographic data and geoprocessed information that are generated, because here, the context here is that we are in the border of the impact area of oil exploration and everything. So there are lots of studies that are made in order to assess the impact of those things. But those studies, they remain in the drawers of some institution. They are never published, they are never made available. And we are working in ways to make them available. And one of the things that emerges is the importance of maps. And I guess your presence here is one example of a different use of cartographic data. Okay. Then we are actually used. So I'll ask you to introduce yourself, and if you can keep, you know, short sentences so I can follow and things that it's easier.
So welcome everybody. As Philippa said, my name is Greg Giannis. I'm from Australia. I'm an artist and a teacher, and I do some research. This was part of my PhD project.
Então, ele é o Greg Giannis, ele é artista e professor da Austrália. Boas-vindas a todo mundo. E isso é parte do projeto de doutorado dele.
Foi parte do projeto de doutorado dele.
Ok.
Okay, so I wanted to explore walking.
Okay, as
a creative
Walking
as a creative practice.
Eu queria explorar a ideia de caminhar como uma prática criativa.
So that was the origin of this project.
Essa foi a origem desse projeto.
I had also been doing some research with mobile phones at the time.
Eu também na época, isso foi 2008.
Now, this started in 2005.
Isso começou em 2005, ele estava pesquisando celular, telefones móveis, telefones celulares.
So, my initial idea was that I would use walking and mobile phones to create subjective cartographies.
Minha ideia é que eu ia usar caminhar e telefones celulares para criar cartografias subjetivas.
One issue that I discovered about many walking performances and artworks,
uma questão que eu descobri que é comum a muitas performances de caminhar dentro do mundo da arte, projetos de arte que envolvem performance em caminhar,
was that the audience only had an opportunity to engage with the work after the work was finished.
Que a audiência só conseguia se envolver com o trabalho, com a obra, depois que ela acontecia.
So my idea was this, is a media collecting device.
Minha ideia é que esse telefone é um dispositivo de coleta de mídia.
I can take it with me when I'm walking.
Pode levar junto quando está caminhando.
And I can broadcast.
E pode transmitir conteúdo.
As I'm walking.
Enquanto está caminhando.
Allowing an audience to have some engagement with the walking, not after the event is finished.
Permitindo que a audiência se envolva no momento que ele está fazendo essa performance e não depois que tiver sido acabado.
Mas online?
Eu, was it live?
Yes.
Broadcast not, sim. Pode transmitir no ouvido.
So, when I take a picture and I transmit the picture, if you are looking at this website, you will immediately.
Então, quando eu pegava uma imagem e transmitia, ele aparecia automaticamente nesse site.
So this was 2005. Pre-iPhone apps, pre-many social media services.
Antes do iPhone e dos serviços de mídias sociais.
So it's quite a challenge to do this.
Foi um grande desafio fazer.
I had to create a gateway to receive the information and transmit it to the internet.
Eu tive que criar um gateway e traduzir a um servidor para receber as informações e transmitir para a internet.
So yes, it was live.
Sim, era
live. So, while looking at walking, some of the issues around walking is where do you walk?
Uma das coisas que envolve o ato de caminhar é onde você caminha.
And I looked at this for some time, and for reasons that were not clear to me at the time,
pensou nisso por algum tempo e por reações que não estavam tão claras naquela época,
I started walking submerged river systems in Melbourne.
Começou a caminhar por cima de rios submersos em Melbourne.
So it was simply a means of looking at a city in a new way.
Era somente na época uma maneira de olhar para a cidade de um jeito diferente.
So whilst walking, I would use the phone to transmit images, sound, and text live to the website so that people could have some engagement with the walking performance.
Enquanto ele estava caminhando, ele transmitia conteúdo pelo celular, ao vivo, pela internet, para que a audiência pudesse se envolver em tempo real.
Esse conteúdo é exclusivo de imagem ou é vídeo?
This content was either images or video, audio.
It was images, sound,
som,
video, and text.
E texto. Were the videos that were put on pipes artificially or in natural flows of water?
So, natural rivers that were covered over and put in pipes, so you couldn't see them.
Rios canalizados, put in pipes,
which is happens every city in the world has this.
Todas as cidades do mundo têm isso. Eram rios que eram canalizados e não davam mais travessos.
some cities that are reversing this now.
Algumas cidades estão revertendo essa tendência.
Tirando esgoto, né? Estourando esgoto e trazendo os rios novamente.
Isolating the sewage and putting the rivers back.
So that was the origin of this project. Initially it was very experimental for me. I really didn't know what exactly I was looking for, if anything at all.
No começo, esse foi o começo, a origem do projeto. E no começo foi uma coisa bastante experimental. Ele não sabia muito bem o que ele estava procurando por ali, se é que ele estava procurando alguma coisa.
But the more I involved myself in this work, the more I realized that it was a very emergent practice.
Quanto mais ele se envolvia com esse projeto, mais ele percebia que era uma prática emergente.
You create a situation, you undertake the work, and you have some faith that something will emerge from this process.
Você cria uma situação, você faz aquilo e tem fé de que alguma coisa vai surgir a partir desse processo.
So two things emerged. The issue of these rivers in urban environments.
A questão dos rios no ambiente aberto.
For me, initially, it was just a way. For me, initially, it was just a way of looking at a city, a different way of looking at a city. I was not trying to make an environmental statement or anything like that.
No começo, para ele, era só uma maneira diferente de olhar a cidade. Ele não estava querendo afirmar nada em relação ao meio ambiente.
Who was?
Que vai ser uma pesquisa para saber onde os rios.
Did you have to research where the rivers would go? Because
yes.
Where is this information publicly available?
Okay, so for example, the project in São Paulo, this was the process.
Por exemplo, o projeto em São Paulo, o processo foi. Then you brought it to São Paulo. Didn't mention that.
No, so this project, the first international location I ran this project was in Sao Paulo.
Primeiro lugar fora de Melbourne, primeiro lugar internacional onde ele.
So my research,
foi em São Paulo.
Research involved finding old maps where you could still see the river systems.
So a pesquisa envolvia encontrar mapas antigos onde os rios ainda poderiam ser vistos.
Very fine blue lines all through the city.
You can zoom in with the scroll button.
Lots and lots and lots of little tiny rivers everywhere.
Pequenos rios em todo lugar.
So many rivers in the city.
Um monte de rios. I guess in São Paulo there were 300 rivers.
Yeah.
300 rios tinha na cidade de São Paulo.
So taking this information,
pegando essa informação,
and extracting the river information only,
extraindo somente informação dos rios. Tietê, acho que nem está Pinheiros ali.
I think that's Tietê.
Tietê em cima, tá da TI, né?
These are not there anymore.
Da Deptil da Vista de Maio, como chama Tororó.
This is here.
Olha, this is there.
It's a little lake. I can't remember the name of it, but I'll show you the other map. Yeah. So putting this information together.
Colocando essas informações juntas.
Not that one. I have a mechanism of using a contemporary map, the map now, to find where these rivers are. So,
ele tinha um mecanismo de usar o mapa de hoje para encontrar, usando esses dados do mapa antigo para encontrar onde os rios ficam hoje. Esses rios ficam hoje.
Sobrepondo
o mapa antigo com o mapa novo.
Essa sobreposição foi feita por um software ou algum programa específico?
Did you make this overlay with any specific software?
Manually.
Manualmente.
So that's difficult because sometimes the roads don't line up.
Algumas vezes as ruas não ficam perfeitamente alinhadas.
Mas teve um software, alguma coisa assim?
So you can see now you have
É porque a ideia, na verdade, não era ter uma precisão cartográfica em si, né?
Não. Acho que era encontrar as ruas por onde passaram. A ideia was not to be that precise in terms of cartography, but to find where.
What is really interesting is when you go there, you know, you see the land. You see the shape of the land and you know, huh. And even sometimes when I get a little bit lost, if I look at the contour of the land, I know where the river is.
É, só quando chega aos lugares, dá para ver onde que era o rio, inclusive pensando nos contornos das ruas e tal. Dá para conseguir. Quando chega nos lugares mesmo, dá para reconhecer onde que passava o rio.
Caramba,
que interessante. Especially
when it rains,
right? Yeah. Quando chove.
And there's some really obvious ones.
Like
this. And this road. Big road in a huge valley. Obvious that the water will want to go here. That's very obvious.
Inclusive, estava ficando vendo a 23 de maio, que é uma grande estrada, que tem vale ali.
A little bit trickier, but you can tell, you can feel it when you're walking and you feel that the shape of the land a little bit, you know that this is where the water goes.
Você está andando, você vê o formato do chão e dá para sentir onde passar.
So that was the process used.
Esse foi o processo.
The people who, there's a huge movement in São Paulo now called Rios and Ruas.
Agora em São Paulo tem mais tarde surgiu um movimento chamado Rios e Ruas,
where they are mapping all the old river systems.
Eles estão mapeando esses antigos sistemas.
Much bigger than my project, much bigger.
Sim, muito maior do projeto dele. There's a video, tem um documentário, tem.
There's a website, there's a lot of information there.
There's in the video, they use some microphones to
record
to
the sound
of the water flowing. Yeah.
So this is the map that is on their website.
Do you know who is responsible for
I have his name.
Conservação das Águas,
Luis.
Where is it then?
Luis de Campos.
Luis de Campos, I don't know if it's.
If you go to the website, his name is here, Luis de Campos.
Você escolhe até o site.
O nome do site?
O nome da pessoa que é responsável. Mas tem um documentário no YouTube, eu até o vídeo daqui a pouco, dar uma olhada, que é legal. E eles fizeram essa coisa de pegar o microfone e colocar na tampa do rio para ouvir o rio passando lá embaixo, cara. É muito legal. E isso, assim, eu assisti esse vídeo 2 anos. Eu acho que esse vídeo acabou years ago, quando it was in the middle of the water crisis. Houve água passando lá embaixo e não tem água. Então, a casa da minha família em São Paulo, das 5 da tarde às 5 da manhã, não tem água, não entra água. O rio é do lado, está passando água.
So this is the website.
Rios and Ruas. riosandruas.com. Yeah, you can open it.
So they've done a lot of interesting work and they paint blue.
Eles pintaram de azul.
To tell everybody that this is a river here. So it's very interesting because it changes our perception of our engagement with the urban environment. We take a little bit more care because we know that there's a water system under here now.
Importante porque muda a percepção das pessoas sobre o ambiente, as pessoas percebem que tem que ter um cuidado porque tem água ali embaixo.
So this was the process that I used to do my walks and the mapping. And
then
from this, people started talking to me in Sao Paulo about the water problems. Oh, this is great, we have so many water problems. And this was not my intention to come to Sao Paulo and tell people about their water problems.
As pessoas de São Paulo começaram a falar para ele do problema da água em São Paulo. Nunca foi a intenção dele vir para cá, ir para São Paulo para falar para as pessoas, para mostrar para as pessoas o problema da água em São Paulo.
But this is what I mean about emergent practice, where you set something up and something comes out of this practice that was not there originally.
Isso quer dizer que é uma prática emergente. Você faz uma coisa, configura uma coisa e outras surgem a partir dali de maneira que não estava prevista.
How can I find the website again? So the website the website that I have.
This one?
That one, yeah. So, with my own interest in software, I was able to utilize that knowledge to create the gateway for this.
Consegui usar esse conhecimento para criar um gateway. Como vou traduzir gateway? Um ponto de contato.
Maybe this is a little bit
conexão easier. Com o celular.
So, mobile phone network, SMS gateway.
By then it was SMS and MMS. Eu não tinha internet, então eu mandava a mensagem por SMS, por torpedo ou por MMS, e aí entrava na rede celular e tinha um aparelho que fazia a conexão do celular com a internet.
So the system, how the system operated.
O sistema operava.
Now, one of the other problem I had was representation. How do I show all this information in a way that is dynamic? So my expectation was that this mapping would change over time. So to produce a map on paper is a snapshot.
One
instant in time.
Mapa no papel, ele é retrato de instante no tempo.
But to create this mapping on the internet gave me the possibility of having a map that would change over time.
Mas criá-lo na internet me deu a possibilidade de fazer mapa que ia mudar com o tempo.
In terms of representation, the research indicated to me that the best type of interface to use to show lots of information, and I think this touches on big data a little bit.
A pesquisa mostrou que a melhor maneira de mostrar bastante informação ao mesmo tempo, isso tem a ver com a ideia de big data, de data.
Is this type of interface, which is called a zooming interface?
Esse tipo de interface que é chamada de interface de zooming.
And it's not just a flat plane that I can go in and out of. It has is a 2.5 dimensional interface.
Não é só plano onde a informação é apresentada, mas ela tem 2.5 dimensões que permite ir também numa outra camada.
And still, the research indicates that this is the most efficient way to show lots of data on a small space.
E também a pesquisa mostra que isso é a melhor maneira de mostrar monte de dados num espaço restrito.
And some interfaces, the big ones, Windows and Apple, are starting to use a kind of a zooming metaphor. To display their information on the screen.
Yes. Yeah? Interfaces mais usadas como Windows e Mac também estão começando a usar essa interface zooming para acessar a informação na tela.
Felipe asked me also to see if I could draw any connection to big data and the commons.
Pediu para eu, Felipe. Então, eu queria falar um pouco sobre possíveis conexões entre isso e esse universo de Big Data, que são esses grandes volumes de dados, e a ideia de Commons também, que é um dos temas que a gente está tentando tratar, de Commons especificamente de informação.
Commons é a licença, né, de direito
autoral? Na verdade, assim, tem um universo mais amplo de Commons, que é, na verdade, a ideia daquilo que é de propriedade de uso comum. Então tem toda uma linha de pesquisa que é muito mais muito anterior ao surgimento dos Creative Commons, mas o Creative Commons usa um pouco isso, essa imagem de um espaço que ele não é do governo, não é de um indivíduo, então ele é um espaço comum da sociedade, que são recursos comuns, bens comuns. E tem toda uma linha aí que é interessante, que a gente está tentando tratar no nosso projeto e também tem a ver com informação, naturalmente, como é uma referência. Mas é muito anterior a isso aí.
So the connections that I made were one representation of big data.
Conexões que eu fiz foi uma representação de big data.
And the research still indicates that this type of interface is the best for seeing much data on the screen. It has some problems, but it's better than anything else that's there.
Sim, eu preciso ver ainda que essa é a melhor maneira de representar grandes quantidades de dados em uma tela, que tem problemas, mas continua sendo melhor.
And in terms of the commons, this was all written in Java, intentionally.
Em termos dessa ideia dos bens comuns, o software foi desenvolvido em Java intencionalmente,
because it's open source, it can operate on any platform.
Aberto, supostamente,
supposedly,
funciona em qualquer plataforma.
It's non-proprietary,
não é proprietário.
It's not connected to any one particular big organization like Microsoft or Windows.
Está ligado necessariamente a uma
But it's been a problem.
Mas foi problema essa escolha.
The signing has been a big issue for me.
A certificação é grande problema, certificação de segurança.
And the other connection to the commons was the walking.
E a outra conexão com a ideia de bens comuns foi justamente o caminhar.
The walking as a creative practice is very big in the UK, in England.
O caminhar como uma prática criativa é uma coisa bastante importante na Inglaterra, no Reino Unido.
One of the early contemporary artists to talk about walking as a creative practice was Richard Long.
Richard Long foi um dos primeiros artistas contemporâneos a falar sobre caminhar como prática criativa.
One of the contemporary ones. Before that, we have situationists, we have surrealists, we have many other people,
impressionistas e pessoas do mundo da arte,
that incorporated walking somehow in their practice.
Que incorporavam caminhar como em suas práticas artísticas.
But the reason that it is, I think, that it is big in England,
o motivo pelo qual eu acho que isso é importante na Inglaterra,
is in England they have a common law where people are allowed to walk through private properties as long as that walk is used at least once a year.
Aqui na Inglaterra tem uma lei comum que diz que as pessoas podem são autorizadas a caminhar dentro de propriedades privadas desde que aquele caminho seja usado pelo menos uma vez ao ano. Isso é super legal.
So, yeah, it's interesting. And so, when you look at walking as a creative practice, in the UK, there's many, many, many people doing this.
Muitas pessoas,
because it's somehow part of their culture.
Muitas pessoas no Reino Unido que fazem essa prática, fazem do caminhar uma prática artística, porque faz, tem muita gente fazendo isso. If you go to urban centers, it's really strong. Fences and walls, big walls.
Yeah.
But if you go to the countryside, to rural places, there are still the civic noise, the old walking ways, in which you have to allow people to go through your property. But it's more common in older communities, rural communities, and you don't see that much in.
So there is something similar here in Brazil to this.
Yeah, estava falando que no Brasil também tem as servidões, esses caminhos tradicionais, vai para a roça e tal, tem essa coisa que passa por dentro da terra das pessoas e aquilo é aceito e tal. Nem precisa ser uma vez por ano, na verdade.
Não é uma lei, né?
Embora constantemente ameaçado.
Sim, claro, mas a gente acaba fechando e acho que mais recentemente tem mais esse impulso de fechar, né? Sente mais isso.
Tem esse
ou não fecha, mas põe um cachorro do lado, né?
Você tem esse problema
de
acesso de rio.
Até hoje não mordeu ninguém.
Você adquiriu cachoeira, às vezes você tem esse problema.
A partir da identidade nacional argentina tem a ver com esse conflito lá no século XIX, né? É o conflito entre a Pampa e o Arango. Sim, quando a Pampa começou a ficar seca, o Pampa gaúcho ficou.
Só a mobilidade que não ali estamos falando.
Estava ali atrás do conflito nessa 19th century. Martin Luther
gave birth to the national
liberation of the
conflict between the open fields and fences.
Do progresso, né? Da propriedade que foi cercando, foi limitando. Inventou essa rebeldia meio anarquista do gaúcho, gente, não aceitar o
arame,
cortar o arame,
que é um ambiente que
guerra, progressivo, né?
Isso,
a ordem, o progresso e a barbárie, não sei.
Abraçado.
Conflito, que é outro dos livros fundamentais.
Sim, né?
Embora o contexto seja.
Porque, na verdade, os biomas não têm fronteira.
Ele propõe a desalambar.
Quanto é um bioma?
Natural.
Na verdade, não tem fronteira. Ele já passa a
fronteira.
The Pampas, he's talking about the open fields in the south of South America, they don't, they're not restricted by borders. So it's part of Argentina and Uruguay and the south of Brazil, so it's part of, it has a common identity, I guess. Tem uma identidade comum ali entre aqueles lugares que é diferente um pouco até do norte do Rio Grande do Sul, que é uma coisa mais de pequenas propriedades.
So just to finish up, this was what happened in São Paulo.
Ele está mostrando aqui para finalizar o que aconteceu em São Paulo durante essa experiência.
So
that was 2008.
So these are the images, sound I collected as I walked some of these river systems.
Imagens e sons que ele coletou enquanto ele caminhava sobre esses sistemas fluviais.
It's been some time since so I'm having a little bit of trouble getting in there, but if you can see
I can't click under those ones.
No, it's kind of, I think I've left this image on top of everything else. But some of the images I was collecting were traces.
Algumas imagens que eu estava vendo eram rastros desses rios subterrâneos, né? Uma boca de lobo, uma tampa de boi.
Where the water naturally flowed, indications of underground water systems,
indicações de sistemas de rios subterrâneos.
This lake is still there.
It's still lake. Tá lá.
This is all invisible. Cannot see that anymore.
Os rios são invisíveis, mas o lago não pode ser visto porque eu acho que lá no parque da afirmação.
Ele não tinha essa preocupação de localizar o ponto exato daquela foto, né?
So you were not concerned in finding the precise place of that picture.
I don't think this was important. It was the idea that was important. But you know, there was very, very, very many signs of that there is a river there that the water is trying to find. And also big drains at the bottom of these valleys, because when it floods, all this water must go somewhere.
And it goes naturally to that place.
Grandes
drenos para levar a água embora quando chove, que quando enche ela tem que ir embora rápido.
Grego. Por que São Paulo?
Why São Paulo? I wanted an opportunity to take this project to an international location.
Queria uma oportunidade de levar esse projeto para algum lugar internacional.
At the time, they were running a festival called Mobile Fest.
Na época tinha um festival em São Paulo, acontecia todo ano, chamado Mobile Fest.
Which was looking at work that people did utilizing mobile phones. I applied.
Um projeto ligado a
they said yes.
Celulares.
So, and then it was like, oh my God, what have I done?
É, se inscreveu, eles toparam e aí caiu a ficha. Vou fazer.
But very, really interesting for me because it's like a blind man coming into another room and trying.
Was it your first time in Brazil?
Yes.
Primeira vez em Brasil, foi como foi interessante para ele, foi como um cego entrando numa sala.
So very nerve-wracking, but also very exciting too, yeah, to do this and to see what will happen. And what happened is this, you know, many things happened because I took a risk.
Porque assumi esse risco, um monte de coisas aconteceram. Ele está aqui hoje, na verdade, a pessoa que me colocou em contato com ele foi um dos organizadores do festival, foi o Marcelo.
Sim.
Eram duas pessoas que organizaram o festival no Brasil, e aí o Marcelo falou: ah, tem um cara que está indo para o Ubatuba essa semana e tal, contacta ele. Eu acho que essas redes também, esses networks ali, importam.
Eu acho que são poucas as cidades globais que têm
this project then was, you were funded to do this project here in Brazil, then?
To come to Brazil, I'm just trying to remember if I received any money to do that.
I think
I had some money from my PhD.
Eu consegui um pouco de recursos do programa de doutorado.
So, PhD, you have a small fund that you can use to travel, conference, presentation.
Recursos para apresentar e para viajar.
So, a little bit of fun. Yeah. So, yeah. I don't know if I want to talk anymore. It's been almost an hour.
That's not needed anymore. Tinha um uso bastante específico que era fazer essa conexão do SMS basicamente com essa publicação em Java. Então, na verdade, não é. Ele tem um propósito bastante focado nesse.
But I have run the project in many places.
Rodou esse projeto em muitos lugares.
Around Australia, the area that I live in. The other
in Vienna, right?
In Istanbul.
Istanbul.
And Havana.
And
Greece.
Greece.
And that was one of the other big emergent things that came out of the practice, autobiography.
Isso foi outra coisa emergente que surgiu dessa prática, que foi biografia. What's a biography? Biografia.
Autobiography.
Autobiografia. Que aí ele foi fazer na Grécia.
So when you look at the literature about walking, there are many theatre performers now who are using walking as a mechanism to take the practice outside of the theatre and to engage people in public space.
Se vai ler literatura sobre caminhada, tem muitas práticas que vêm do teatro, de tirar aquela prática de dentro do espaço do teatro e levar para um espaço público.
It's quite big. There's a lot. So this was 3 months in Greece.
3 meses na Grécia. Em São Paulo, how long did you spend
two weeks.
2 semanas em São Paulo. And depois ele fez...
This was possible because I had relatives in this place. So I could stay there for a long time, and the mapping became very rich. Many, many layers,
muitas camadas.
So it's loading. This was a word used by one of the people that speaks about public spaces. Yuan, I think his name is, or Tuan. He writes some books about public space, and he coined this term topophilia. It's a love of a place.
Foi um termo criado por uma pessoa que escreve sobre
topofilias,
assim, esses sons, que é topofilia. O amor do lugar.
Informação.
So because I had more time,
porque eu tinha mais tempo,
this became a very, very big mapping. But essentially it was autobiographical. It was about me, my connection to my family, and the ancestral land that they came from.
Se tornou bastante autobiográfico, porque ele tinha uma relação com ele, com a relação dele com a família e com o lugar dos ancestrais dele.
So again, this emerged. I did not plan for this to happen, but when I got there and started walking, these were the things that were happening to me, the processes, and when I looked at the literature,
isso emergiu, não foi planejado, as coisas começaram a acontecer. Quando ele foi ver, enfim, uma literatura sobre isso,
there is a strong connection between walking and autobiography. It really surprised me that these two things were connected.
Na literatura, uma grande conexão entre caminhar e autobiografia. Isso foi uma surpresa para ele.
Os autores do romantismo, né? Eles
Philosophers, Nietzsche walked every day.
Nietzsche caminhava todos os dias.
So this walk here.
There's
a walk behind the village where my father lives.
Foi uma caminhada atrás da aldeia, da localidade onde o pai dele morava.
And I got lost.
Esse perdeu lá.
5 hours later.
Contado muitas horas depois.
Minha filha, a minha esposa. Oh, where are you? And it was very hard. Very hard. So, but it was important, and being lost was a metaphor.
Importância de perder-se uma metáfora. The first thing I like to do in a different city, when I reach a different city, is to get lost. Eu sempre tento me perder quando eu chego numa cidade.
It's a strategy.
Essa construção, né? Você se perde para se encontrar.
Exato. It's still learning.
Find yourself.
Yeah. So, this interface also is very nice because it allows me to have much content that you can see when you come closer.
Essa interface é muito boa porque ele consegue colocar um monte de informação e onde ele vai aproximando consegue ver as coisas.
For example, here you see a name.
Aqui vê um nome.
If I come close to this,
quando chega perto,
expands, it becomes text that I can read.
Se expande um texto que pode ser lido.
If I come out, I can no longer read the text, so there's no point in trying to display the text. It just becomes.
Now there are new things, you know, new services that use something like Prezi.
But remember, this is 2005. So this was the other important area that emerged for me out of this project, this autobiographical aspect.
This aspect autobiographical, outra área importante que emergiu nesse projeto.
existe uma possibilidade de colocar essas informações como um mapa mental, ou ele simplesmente colocou, preencheu o site do jeito
Can you do these things like can you put this information there like a mind map, or you just put them like in a random way,
The ordering of them. So why are these images next to this image?
Mm-hmm.
Totally free. The ordering was totally up to me.
Mas existe a possibilidade de ter essa
mas como fazer conexões e tudo.
Tipo um mapa mental ou uma sequência.
Acho que é um mapa mental na real.
Eu acho que as
conexões não estão.
The
connection between one and the other, then we create those as well.
At the moment. So at the moment the connections are by proximity. So by putting one thing next to the other, there is a connection.
But there are also links in here.
Mas também tem links.
Not many, but there are some.
E também existe uma subjetividade, não é? Eu penso, não é? Que ele está colocando
essa exploração até do próprio.
Mas a pesquisa dele é em função desse tipo de linguagem para programar o site, na verdade?
Eu acho que é esse caminho mais expansivo. Assim, acho que é isso que é interessante do contato com o mundo da arte, que te permite uma liberdade. Disso que ele chama de prática emergente. E para mim, assim, como eu trabalhei com projetos nessas duas coisas, conhecimento mais formal. Do mundo artístico, o mundo da arte permite às vezes dar uns saltos e falar, cara, comecei a pensar assim, isso aqui, não quero mais saber disso, vou para outro canto.
É um
isso
caminhar.
Isso não tem. É o próprio caminhar. The very process of developing these things and this finding this emergent practice is a walking in itself.
So the links, this is an example of the link.
Ah, eu falo, aí tem os links de um para o outro. Que aí acho que se aproxima mais do imaginário.
So this discusses a map.
Looks,
I can click on the link.
Looks more like a.
There's a few little bugs.
Traditional mind maps.
Yeah.
Aquela foto, por exemplo, deve estar linkada com um local.
Acho que ele não encontra, porque ele tem alguns links aleatórios ele criou, mas que ele não precisa deles. Porque tem algumas ferramentas de fazer mapas mentais que são mais duras, né? Que eu não posso criar uma coisa isolada de nada. Então todas elas têm que estar conectadas, mas no caso dele
real maps inside the subjective mapping.
Dentro do mapeamento subjetivo também existem mapas reais do território.
And so this is a bit of a philosophical conceit on my part. Deleuze, philosopher called Deleuze, he spoke about mappings being not tracings. We want mappings. Not tracings. We don't want to cover the area that has already been covered by somebody else. We want to create new ways of seeing the world.
Deleuze que fala um pouco dessa coisa de ter mapeamentos e não tracings, desenhar. E é uma coisa, não queriam cobrir áreas que já tivessem sido cobertas. E falar mais um pouco dessa coisa de pensar em outras maneiras de. Está no mundo.
Isso é muito interessante.
Michel de Sertão, a pensão do cotidiano.
De Sertão spoke about the person on the street doing the mapping. He or she is the important thing, not the one who's looking down. This is another philosophical area.
A pessoa na rua que está fazendo o mapa e não alguém que vem de cima. But also there's this thing about how the first maps were not a top view, a top drawing, but a description of the path. Os primeiros mapas não eram um desenho visto de cima, porque isso na verdade só surge muito depois, né? Essa ideia de desenhar mapas. Mas os primeiros mapas eram uma descrição do caminho. Ah, passa três montanhas, tem um rio e é para um lugar para rezar, para um lugar para comer. E o mapa na verdade era isso, né? O texto was like, you know, text.
Mas, na Grécia, ele não estava mapeando o esgoto, o rio canalizado. Qual era a
In Greece, you were not mapping submerged rivers,
no.
But the focus was what was it? What it was your life and connections?
My connection with that land.
Our connection with
through
terra.
My parents.
Através dos pais, parents, and ancestors.
So very autobiographical.
This map, what is this one specifically?
This was my father's village is here,
mm-hmm.
And here there's a very flat area called Pigadakia, which means little wells.
Little wells.
Pequenas
fontes. Ali era o pai dele, isso era uma terra bem plana.
And so here in this area, many of the people that live in the villages have a small block of land for
laranjas. As pessoas que moram na aldeia têm pedaços de terra nesse lugar, nas pequenas fontes, onde eles cultivam.
And also a small place to live in the summer.
Ah, uma casa de verão.
Yeah, one room.
Sim.
Hot, all year round, no rain, mostly outside, just somewhere to sleep. That's all.
Muito quente no verão.
And in the winter, they go back up to the mountain, up into the village again. After.
How come is that too cold there? There's nothing to do there.
It's cold, it's raining, the houses are equipped for cold weather,
just
in the summer. And also, historically, many of the villages are in the mountains for protection. Pirates, up until about...
Is it closer to the sea?
Yeah. So this is here, this is sea here.
Ah, okay. Depois essas terras planas, eu tenho mar.
So many villages, my mother's village was really interesting.
It's so north to the US.
Which part of Greece is this?
Lesbos.
That's an
island. It's an island very close to the Turkish coast.
So northeast, northwest.
And it's been in the media a lot recently.
But it's still bastante na mídia.
Because it's so close to Turkey.
Yeah.
It's the shortest route between the mainland of Turkey and Greece.
Yeah. Rota mais curta entre o continente, Turquia continental e a Grécia. Então apareceu bastante nas notícias por causa dos refugiados.
Yeah. In something like 3 months, they had 100,000 refugees pass through the island. 100,000, and it's a small island. It's not a big island, small communities.
100,000 pessoas passaram lá em 3 meses. É um lugar pequeno.
That's crazy.
Agora, muito versões lá. Não, a ideia do caminhar, do barco, né? Pelo começo do século XX. Um geógrafo russo,
sim,
que escreve um livro maravilhoso chamado Dersu Uzala.
Dersu Uzala. Do you know that? A Russian geographer from the early 20th century, Dersu Uzala. And that you
Tem dois filmes.
O filme da década de
1960. Kurosawa
fez um
filme. Akira
Kurosawa, né?
This geographer found, and that helped him a lot.
Okay.
So sobre o Deus, ela não é o geógrafo.
Não, nativo que ajudou ele, entendeu? A ler, inclusive, o território de uma maneira diferente.
Sim.
E essa relação é linda.
Então, durante 3 anos, praticamente, eles caminham pelo território de um
Yeah, thank you. This guy helps him to read the territory.
Okay.
Nice.
Right? Cool. Speaking about villages, my mother's village.
Falando sobre aldeias, a aldeia da mãe dele.
I discovered through a person that I met during our walk.
Através de uma pessoa que eles conheceram caminhando.
A local doctor.
Doctor. Is it here or she?
Um doutor local,
Portuguese doctor,
was writing some history about the island.
Estava escrevendo a história da ilha.
And I discovered my mother's village, which is right in the middle of the island.
Que é a aldeia da mulher, que é bem no meio da ilha.
In a very fertile valley.
Um vale muito fértil.
They moved there in the 1500s.
Eles se mudaram para lá no século 15.
Before that, the village was right up in a mountain, very close to the village, and it was very hidden.
Antes disso, a aldeia ficava em uma montanha que é perto de lá e era bastante escondida.
And it was hidden for safety.
E era escondida por questões de segurança.
And so it was fascinating for me to walk.
Did you walk up the mountain?
Yeah.
Ele caminhando até a montanha encontrou o lugar.
And I found the old village. Some small remnants. A few wells.
Encontrou alguns resquícios da onde era a aldeia antes do século XV.
So this was really fascinating for me.
You haven't heard about that before?
No.
I thought you would follow this up.
And the village, the one up in the top of the mountain, was called Ermotilha, which means hidden village in the desert.
O nome da cidade era Ermotilha, quer dizer aldeia escondida no deserto.
And the name of the village now is Filia.
E o nome da aldeia agora é Filia.
So this name transposed and it became Filia eventually. So this was quite a fascinating thing for me to discover.
Eu passei a descobrir que foi evoluindo o nome de Ermotilha para Filia.
Parece que a palavra tem a ver com ermitão,
talvez.
Né? Isolado.
Não sei se tem em inglês assim. Em português, there's this word, ermitão, that describes someone who lives in some.
Ah, yeah.
So it might be somehow related.
Somehow related to that.
Yeah.
So yes, many, very many interesting things came from this practice.
Muitas coisas interessantes vieram dessa prática. And you have pictures of the old village there.
Yeah, so this is kind of a view from up there. So you could see the sea quite clearly, but they could not see into the village. So it's a good vantage point for protection.
How many people live in your mother's village now?
Oh, maybe 200.
200. 200 pessoas na aldeia atual da mãe dele.
An interesting story from there is that the village is being revitalized because of the Albanian refugees.
Uma história interessante de lá é que a aldeia está sendo revitalizada por conta dos refugiados albaneses.
So there are many, many houses in the village empty.
Tem muitas casas vazias.
Their owners are in Australia, Canada, US.
Os donos estão na Austrália.
And the people in the village said to the Albanians, come, use this house, because it's just collapsing. And so very
e as pessoas da aldeia convidaram esses refugiados a usar essas casas porque já estavam
the local school,
a escola local
is only staying open because of the kids of the refugees.
Oh, yeah.
If there were not the kids there, they would shut the school.
A escola só sobrevive, só existe, só está aberta por causa dos filhos dos refugiados albaneses.
Because all the young people go.
Os jovens
estão indo. They don't want to stay in the villages. There's nothing there for them.
Não tem nada na aldeia para eles.
Mas é uma espécie de reforma agrária.
I think that's everywhere.
It's a sort of land reform.
Mm-hmm. Yeah.
Yeah.
So really interesting.
It's there and nobody's using it now.
Yeah.
And are these refugees allowed to
work?
To work or to
not
learn
English?
Not at all.
But I think in the village they do many things without worrying about the law.
Eles fazem muita coisa na aldeia sem se preocupar com a lei.
But there are many problems.
Tem muitos problemas.
Exploitation,
exploração.
How do we go? An hour and 12 minutes.
Something that was not prepared.
What's that?
Something that was not prepared.
Yeah. I was curious to see how I would go without any preparation.
Yeah. How long have you been since you last presented for 25 minutes?
Yeah. But when you immerse yourself in a project like that, I don't think it's difficult to My only concern is that I go like this too much. I jump from here to there to here, back to the walls, back to that hundred feet.
It is very easy.
Yeah.
Exactly.
I had a lot of trouble with my dissertation.
Yeah,
they wanted a linear dissertation. That was the intention.
A ideia era essa. Mas ele estava falando assim, não, para ajudar, tem que ser bem linear. Eles não gostaram. They wanted to follow a line from beginning to end.
Yes.
Um grande problema, seguir uma linha do começo ao fim.
This is how one of the exegeses to look like. So the exegesis is the written component of that word.
Yeah.
And it's a Greek word that means explanation. And so when I give them the paper, I say to them, this paper is just to help you read this.
Yeah, they're not
happy. What's this?
Ele entregou a tese dizendo que seria um guia para eles entenderem o mapa, mas a banca não mostrou.
E aí ele teve que fazer o papel.
Oh, did you have to perform a lot there?
Como você faz?
Rewriting things, trying to put it in the structure. It's a real
thing.
My supervisor had a nervous breakdown about a month before I was ready to submit, so I was left on my own.
So this was
supposed to be the PhD exegesis. They weren't happy with this.
They like text a lot.
Because you come in and there are your texts.
Unless the people evaluating had the same references that you have. Being used technology. Was that what? An art school? Or?
So this is one chapter from the
exhibition. Yeah, but you can't print it all.
Well, that's what we did. We printed it all. We put it together. We handed it to them.
Melbourne, São Paulo, Istanbul, Greece. Where else?
And Havana.
Havana.
Many in Australia.
Muitos lugares da Austrália.
But only a few. International locations.
Hoje,
você vai pegar, ler sobre cartografia, é a crítica hoje dos próprios cartógrafos.
When you read about cartographers today, the criticism from the cartographers themselves.
É você conseguir a cartografia hoje, conseguir descrever a relação que a sociedade tem com o lugar, com os objetos presentes.
Cartography describes the relation that people have in the places.
Porque é, o GPS, né, o computador, já faz essa questão da precisão, né?
GPS gives you precision.
A precisão você tem na hora. Sim, então, o mapa, ele já não está mais preocupado com essa precisão, de fato.
Isso
é uma ideia muito legal.
Tua área aqui é geografia?
Já processamento.
The three of them are geographers.
Look. Exactly. The cartographic discipline is in crisis. Its role in providing accurate maps has been superseded by satellite imagery combined with mobile databases. So what is the role of the cartographer now?
Ficou muito, super, muito fácil, né? O mapa, a localização, e você não precisa mais daquela, o cartógrafo em si, ele não tem mais, ele fica jogado a escanteio. A cartografia, de fato, né?
The cartographer is left behind.
E daí você tem essa necessidade de recriar essa importância da cartografia hoje, eu acho.
The very importance of cartography.
A gente chama de várias leituras, né? Cada um faz uma leitura do seu caminhar, né? Que pode ser dessa forma.
Diverse readings of
response is that we are putting subjectivity back into the map making process.
Uma resposta é que colocamos subjetividade de volta na fazer dos mapas.
Porque o mapa é verdade. Porque a ideia é o mapa sempre teve um
objetividade.
É, uma certa ideologia também por trás.
Imagina, there were geographers before the meeting.
I didn't know. Mapping always got this ideological stance behind it, which is power and everything.
So that's Sato. De Sato talks about this relationship of power and map making. Yeah, the God's eye. The eye of the God.
Yves Lacoste, né?
Tem um geógrafo francês, que é o Yves Lacoste.
Yves Lacoste é French geographer.
Ele escreve um livro que é: a geografia serve, antes de mais nada, para se fazer a guerra.
A geography is
a
ciência moderna.
Serve the purpose of making war.
Power. This is sort of a big criticism. It's a tool for power. One of the first things that the colonizers did is create a map, so that we know what we're going to see. This is a map to huge problem, but historical.
I had this experience with this Indian community in the south of Bahia, speaking on my own events, inclusive ontem cacique foi preso de novo, para a Polícia Federal. But they were in this process of reclaiming their own land. So the authorities said that their new land is this size, but they have been living for 30 years in this size because they were expelled by the farmers that were put there during the military dictatorship. And now, because of the constitution gave them the recognition of that, they are reclaiming. So they are occupying the farmers' lands. And the local judges and local police are against them. They are on the side of the farmers.
Okay.
So there's this big conflict there. And I was there a couple of years ago and made this small experience by projecting their land on the wall and drawing and making them identify their own places. Fiz a experiência de projetar o momento na parede, desenhar a área que deveria ser que é o ponto do lado do Misa, que é a área de direito do Supernambuco de Vivência. E eles identificaram os lugares onde eles falaram que, cara, uma faixinha litoral e dois lugarzinhos ali dentro. E só, tudo isso aqui eles. Só que o que eles fizeram, e aí a gente teve uma conversa depois, falou, vocês querem publicar esse mapa ou vocês não querem? Porque vocês têm que descobrir se. Para que serve esse mapa? Que era um projeto de arte, cultura, eles falaram, não, porque é tão interessante. Eu falei, cara,
pensa aí e tal. E aí no final dizem, não, a gente não quer publicar, porque na verdade o fazendeiro vai ter acesso aos nomes das famílias que estão. So they, I had a discussion with them about, you know, whether they wanted to put those data on the internet or not, and decided against it, because it could become a tool for the police and the judges and the farmers to, you know, to attack them.
Yeah. And the sub-geographers working with a lot of indigenous communities, and this is a big problem, that as soon as there is a map, that map is used against them. Oh, look, you know, this is your land, so everything's okay over here.
Yeah.
Yeah. It's happening in Australia, in Canada, many indigenous communities. So the map is now, it's showing us again how dangerous it is.
Maps and drones,
mapas and drones.
A própria preocupação pela precisão, né, do sistema de geoposicionamento tem a ver com botar a bomba no lugar certo.
Yeah. Sim,
precision, with the precision.
Precision is about putting bombs.
Desenvolvido para isso.
Yeah. Not only bombs, not drones, all sorts of remote attacking devices.
Yeah.
Yeah.
Very interesting.
Well, thank you.
Aqui.
Ele falou, não tinha nada preparado, ele chegou no Brasil, está com a família, ele falou, fala aí, tá, faz alguns anos que eu não apresento nada.
Existe algum desprendimento dessa tese de doutorado, dessa sua experiência hoje, assim, com as tecnologias que tem hoje, os aplicativos?
Só me ajuda a traduzir aqui, não sei como falar desprendimento.
Por exemplo, uma consequência dessa tese de doutorado, se teve...
So did you see things unfold from your PhD work with these new technologies, or did you develop anything
in terms of a commercial kind of?
Yeah, I don't know any unfoldings.
So
that you see, or things that you develop later.
So some of this was happened during the PhD, and much of it happened after the PhD.
Muitas dessas coisas foram feitas durante o.
So when I finished the PhD, I continued.
Continued
the system.
Continuou usando o sistema e fazendo.
Havana was only last year. I finished my PhD 3 years ago.
And did you change anything in terms of technology?
I had to do a lot of changes at the end of the PhD because I had one examiner who was obsessed with usability. It should do that. And we're trying to explain to him that this is one part of this big project. I'm not a software company. We had to do a lot of work for the usability to make it a little bit easier to use. But after I finished, all I wanted to do was walk. I was not interested in looking at the software again. I have had to make some changes. Because the technology underneath has changed. For example, sound. It used to have sound and video. And it used a technology produced by Apple called... Java Media or something like this. Apple stopped this technology. So all my sound and video no longer work. So I have to go back now and find a new technology to make this stuff work within Java. It's like a moving target.
Então, a pergunta é exata. Eu entendi o objetivo do seu estudo. É um objetivo artístico e não tinha essa preocupação. Eu entendo. A minha era mais uma curiosidade mesmo para saber se teve, pois, porque dentre esse de 2005 até hoje houve uma mudança muito grande. na tecnologia em si mesmo, né? Até o smartphone, as redes sociais e tudo.
Big changes in technology, in smartphones and so on.
Era só uma curiosidade para saber se teve algum aprimoramento nesse processo todo.
Refine something of that process.
Se alguém viu, teve alguma ideia.
You could use WhatsApp and Telegram or something like that.
Look, there's still some advantages to the system. Most of the technologies that are available now rely on an internet connection.
Muitas das tecnologias que estão disponíveis hoje dependem de conexão à internet.
So if I'm out on the street and I want to send an image to somewhere, I have to have an internet connection in order to be able to do that.
Eu preciso ter uma conexão à internet para mandar.
That's across the board. Pinterest, Facebook, anything. I must have some sort of internet connection. MMS is a unique system in that it allows you to transmit media utilizing the network carrier. No internet connection.
MMS te permite enviar mídia sem precisar de internet, usando a própria rede celular.
But it still has some advantages.
Yeah, but here in Brazil you pay individually for MMS.
Yeah,
that's a lot of money.
The pricing structure for MMS changes is different all around the world.
In Brazil it's very caro, MMS.
So there are still some advantages to this.
I don't think about that.
I don't have to have a phone that is connected to the internet all the time. It means also that every phone out there can do MMS. Every phone. But not every phone has internet capability, not every phone is a smartphone. So accessibility is much better through MMS than it is with internet apps, because we always assume that everybody is going to have a smartphone. Once you start running workshops, and people bring in these little phones that are this big, and they have a camera, and they can send an MMS, but they don't have internet connection, they don't have a web browser, I can still use that phone for this project. So accessibility is much better with an MMS system than it is with an internet-based smartphone. So there's certain assumptions that the first workshop I ran, I went, oh no, I just assumed everybody would have one of these and that they would know how to send an MMS. No, that was not the case. So I have to kind of take a few steps back, show them how to send an MMS. Yeah, so there's sort of a whole lot of issues that I wasn't aware of until I started putting this out into the public.
Sim, um monte de questões que ele não sabia antes de começar a fazer essas oficinas, que é, enfim, muitas vezes as pessoas nem sabem mandar um MMS, um telefone, elas vêm com um telefonezinho que tem uma câmera, mas que não tem acesso à internet, mas que consegue mandar um MMS por causa da estrutura, que é a obrigação até dos operadores.
A estrutura dele é mais aberta do que
tem uma estrutura mais
aberta
do que a internet.
You can buy very cheap phones that are this big, $14, they can take a picture, they can send an MMS, but to surf the net on this thing, no.
Celulares bem baratos que conseguem tirar uma foto e mandar um MMS, mas que não dá para acessar a internet.
Many people are still using this to find.
Muitas pessoas ainda usam.
Verdade. Eu, inclusive, até alguns meses atrás.
He himself used one of
the
future phones.
Porque assim, eu perguntei na verdade, porque eu como professor, quando eu vi o e-mail e dei uma olhada no seu trabalho e
tive essa ideia, recebi uma invitação e tive uma olhada no seu
trabalho, a motivação foi tentar aplicar isso em algumas aulas minhas de cartografia com os meus alunos.
So the motivation was to apply these things in cartography classes with his students.
Que eles descrevessem o bairro, a região, porque todos têm smartphone.
Have a smartphone.
Ou um celular que tinha
foto. Yeah, that's my experience
muito
as well.
Muito poucos os alunos que não têm. Isso é uma escola do estado.
Most of them don't have access to the internet.
Não tem acesso à internet, mas tem a mídia que filma, que tira foto, que escreve. A mídia existe. O acesso à internet, alguns têm, outros
access
não.
Access to internet is more varied, but most of them have smartphones. That's my experience working with
14-year-olds here in a public school.
Não, então, não. Ah, eu estou vindo conhecer com a expectativa de tentar aplicar isso. Mas já vi que tem que ser feito de uma forma com eles, eu vou ter que uma forma meio analógica, assim, meio manual, por conta do programa. É um
acesso. Mas tem alternativa, a gente pode até falar sobre isso. There are alternatives to use the CrowdMap or, you know, there are systems that you can.
But even with CrowdMap, you know, how do you get the image on
that? Pegando essa mesma ideia e fazer.
A hotspot with their own, so one of them has, because their father has a family, so he shares with the other side.
That's true. Alguém que já fez programa, alguma coisa parecida,
para cuidar. Posso dar umas dicas de algumas coisas. Porque tem algumas plataformas que te permitem isso, e tem tipo, cliente para Android, e te permite criar um mapa que vai receber conteúdo. Eu fiz umas experiências aqui em São Luís com o pessoal da cultura e tal. A gente fez também um rolê pela cidade, pegando pontos, subindo o mapa. E isso era um sistema brasileiro, que era mapascoletivos.com.br. Mas eu não sei se ele vai ficar muito tempo no ar, porque ele era das coisas, era do Instituto Claro, e aí acabou o dinheiro, de repente vai desaparecer. Mas tem um que chama CrowdMap, tem um sistema chamado Usharid, que é uma galera da Nigéria que fez. E eles fizeram desenvolver o sistema pensando especialmente em situações de risco, de emergências. Eles fizeram um sistema que é um mapa, eu posso criar um mapa e as pessoas mandam mensagem, SMS e tal, mas ele também tem uma versão um pouco mais complexa que te permite colocar vários tipos de informação, criar categorias e tal. E é um sistema que está assim, disponível de graça. Então a gente meio que permite subir coisas. É bem legal, posso até mostrar aqui.
Na minha região há um movimento muito forte, autoritário, no sentido de se proibir o uso do celular em sala de aula.
Isso é uma lei.
Eu não sou favorável a isso, eu acho
geral.
Que a gente precisava criar uma forma, que eu acho que a solução dele é uma solução interessante, no sentido de você ter alternativas progressistas de libertação, de reconhecimento, de uso social da tecnologia.
A gente fala.
Ao invés de brecar,
mobile phones are not allowed in class. This is like a way to show other ways of mobile phone that could be, you know, a progressive way to deal with it. Mas uma coisa que a gente tem um projeto, tinha um projeto aqui no Brasil, que era onde eu comecei a envolver essas coisas, chamava Meta Reciclagem, que propõe a ideia de apropriação crítica de tecnologias. Então, assim, não é recusar as tecnologias, mas também não é simplesmente consumidor. Vamos pensar um pouco como a gente faz. A gente começou o projeto com uma iniciativa de receber doações de computadores e fazer eles funcionarem de novo, mas com o tempo a gente foi evoluindo para um monte de outras coisas. Trabalhou com o Ministério da Cultura, foi para o Brasil inteiro. Tá? E tinha um pouco essa coisa assim, cara, a gente não pode descartar a tecnologia porque ela está aí, ela vai chegar, mas também simplesmente aceitar e dizer, ah, pô, aceita aí. Ah, putz, sabe, o menino da aldeia indígena tá jogando videogame e não tem mais o que fazer. Mas tem o que fazer, sabe? Tem um monte de coisas. E tem várias instituições no Brasil que estão tentando trabalhar com isso. Tem um pessoal lá do Recife que fez um projeto chamado Contos de Fato, que é um jogo de videogame online que é sobre o panteão afro-brasileiro, de Umbanda e Candomblé e tal, que é super interessante e ataca um pouco essa coisa, que é a mãe de Santos falando, não, porque a juventude agora só quer jogar videogame. E aí o Ricardo, o brasileiro, fez o projeto e falou, cara, tá bom, então vamos fazer um videogame de Umbanda. Então tem essas coisas.
Né? Então, como tem também uma escola, acho que foi lá em Umbanda, que eles fizeram um jogo sobre a doença dengue.
Como o que está
as boas atitudes, as atitudes erradas, e lá vai um jogo,
e criando
mais coisas em cima disso. Uma escola.
I was mentioning because of that example of, you know, forbidding forms or creating new ways, that we had this project in Brazil, that we found over time that it was about critical appropriation of technology. So it was between these two opposites, that is, refusing technology at all and accepting as a consumer, you have to find a middle path.
So this is the intention was to utilize this as a tool. For me, it wasn't a media, you know, a new way of looking at media. It was a way of collecting data in the field in a live way. That was sort of the intention. Just something that I was thinking about earlier about the problem with using something like, a mapping application that's out there. One of the things that I discovered was that if we accept that the maps that are produced by the powers that be have problems, then if all we're doing is putting new content on top of that map,
pinning images
or the location of a restaurant, then we still have the same fundamental problem underneath.
Problema fundamental continua, ou seja,
we haven't changed the problem at all.
Simply
adding new content to a problematic thing anyway. And this was something that came out of the research as well for me, which I thought might be interesting for you guys as geographers.
Pode ser útil vocês como geógrafos. This one, the question that we were interested with.
So this is a quote from Deleuze about his idea of a mapping.
Was it a map or not? No tracing, não sei exatamente como traduz o tracing. O mapa não reproduz, ele constrói. O mapa é aberto e conectado em todas as suas dimensões. E é destacável, reversível, suscetível à modificação constante. Ele pode ser revirado, revertido, adaptado para qualquer tipo de montagem, retrabalhado por um indivíduo, grupo ou formação social. Ele pode ser desenhado numa parede, pensado como um trabalho de arte, construído como uma ação política ou como meditação. So let me show two examples by the same guys. E aqui eu estou falando assim, pessoas que não são cartógrafos nem geógrafos, mas pessoas que vêm de uma base mais de ativismo de mídia. Cadê? Será que é isso? Eu tô vivo. E o FIC. E o tirou. This is an experiment that some friends did. Was about... Esse aqui era o primeiro, que era uma ideia de pegar diferentes bases para mapeamentos em comunidades. Então esse aqui, this one is they were using different base, you know, base layers for mappings.
Yeah.
Some of them were like drawings made by the community themselves.
Yeah.
So this one is where
primário,
is it?
Primário, mais alto que o primário, mas
yeah.
A aula de geografia é isso. Você saber a localização dos ambientes na escola.
Sim.
O caminho que você faz da escola, de casa até a escola, então eles vão mapeando com alguns pontos de referência.
Sim.
E
this,
eles
this one is
com isso, porque é um reconhecimento do seu local.
So there's no attempt to be precise.
Não tem nada de você preciso. This one is in a multi-ethnic Indian land, Indian tribe, aldeia, vamos falar aldeia. É a aldeia multiétnica lá em São Jorge, na Chapada dos Veadeiros. And they add content.
Beautiful.
Yep. So there's a video here.
So they've done away with the base map.
Yeah, and the thing here, what's interesting here is that this is a site aleatório. This is a random map every time you open this website.
Uh-huh.
And they did a lot of experiences in different communities. This one is part of the project My Neighborhood, My Environmental Reality. Isso aqui é parte desse projeto, meu bairro, minha realidade ambiental. Foto da frente da escola.
So which aspect of it is it? Is random?
Every time you open the website, it gives you a different map of the. I don't know how many they did. I guess it was
of the same. Region.
Yeah, no, they ran.
Different.
The other one was in São Jorge, in the center of Brazil. This one is Quilombo do Campinho here in Paraty, the next city. So look at this. This is not. You can even recognize this space there as a map. Isso aqui não é bem um desenho de um mapa mesmo, né? Mas tem aqui o Jongo.
But if you compare that to the map from Google Maps, which of the two would give you a better sense?
Yeah, compara isso com o mapa do Google Maps. If you go to Google Maps, these things didn't even exist. This community doesn't even. This community I've been a couple years ago in the south of Bahia that I mentioned, you know, the conflict and everything. The village there, that is not an Indian village, it's a white village, it didn't even show on Google Maps. And one thing I've shown them to the people there is that they could add their village to OpenStreetMap, and so OpenStreetMap was more complete than Google Maps. Tem o OpenStreetMap, que é um mapa que pode ser criado. Isso aqui é. Beleza. Oh, this is a autobiography, I guess, also.
Obrigado.
Valeu, Alessandro.
Até mais.
Vou falar, semana que vem, na outra. Acho que a ideia era mais trabalhar em plataformas de mapas, tal. Se quiser chegar aí, na outra sexta. Aqui é duas sextas.
Obrigado.
Dá pra passar?
Dá. So this guy is saying, I visited Italy, France, Spain, and Portugal, and also Morocco, and this is a sentimental documentation.
I can just make out Spain and there's Italy.
Yeah. But also, there is one other experience by the same guys that, look at that, that's a map.
Wow. So this is
fic.imotiro.org. So Yasmin lost her key.
Yeah,
so they started creating like art map. So it's like Yasmin lost her key and the big wind started. Then the key flew away. And that's the map. So they started to become ever more experimental.
Yeah.
But then they went to the same place, this place I mentioned, and they did this sentimental map.
Wow.
It is a map of ideas and feelings.
So they're starting to look like the old maps.
Yeah, yeah.
The old maps from 200, 300, 400, 500 years ago. They're starting to look a little bit like this now.
You have your collective body. And every one of them gives you content and a poem and a video. Mm. Our fight is that. Working together, so it's like a, you know, using the map more as a metaphor than you know a depiction of reality.
Yeah.
And I guess it's really interesting.
It's really interesting.
Anthropologists, scientific, technical knowledge, maps, nature, culture separation, and then the Indians talking about that. It's really cool. I love this book. And the guy has been like 3 months there. Oh, this is, I guess this is about.
So the Indian communities are still close to the cities. They're kind of in isolated sort of regions.
There's all of, you know, they could tell you more, you know, about it than me. But
the perception, I guess, from overseas is that, you know, the Indian communities are mostly still hidden in the jungles or.
No, if you go to São Paulo, there are Indian communities.
In the city.
Yeah. Okay. In the city. Jabora, Jaborandinho.
Dentro de São Paulo, tem os Guaranis.
Sim. Tem o Jaguaré, tem aquela outra lá.
Because it's a similar problem with a similar perception to the Australian Aborigines, where you can live in a city and never see an Australian Aborigine all your life, depending on where you live.
Yeah.
But there are communities of them in the city.
Well, here in Ubatuba, it is said that the original Indians were, you know, thrown away, but there are two Indian tribes that are from the Guarani that are mostly like moving peoples or peoples from more the countryside. And I was there 2 days ago. So this is, you know,
other uses of, I guess it's a cartographic vocabulary,
yeah,
not necessarily a cartographic technique, yeah, because it's not depicting anything, but it's, you know, it's fertile.
Tupivivo.org.
As there is, yeah, we're staying. We have here lots of what we found, as I mentioned, in the Open Science project here, is we found lots of data that were not used. They are in a folder. They give us access to this. Where is it? No, litoral. So these guys pay for research, for studies, and they, you know, the guys who are hired by them deliver lots of Google Earth files. I say, how can you put that online? I say, okay, we're trying to work with them to find some sorts.
Okay.
It's like a, you know, lots of information about this whole region, these four cities and the northern shore, northern coast of São Paulo. And the population growth between 2000 and 2010 in Batuba. So lots of maps. I don't know if I have.
And this data was collected but never utilized in any way.
Never utilized in any way.
How did you?
These guys, we have a partnership with this the NGO that was hired by the licensing process.
Okay. Yep.
And they say, there's nothing forbidding us to put this data online, but the guys who paid for us to do the research, they are not paying for us to put them online. But, you know, it's a public data, so supposedly we should, we are able to do that.
Do you mind if I connect to
your internet? No,
because that's the only means of communication I have.
It's a hidden, it's a hidden network. I have to add somehow there's options, yeah. It's not broadcast to platform. How is that?
I lost my other phone and I just had this on for a couple of months. Because it's the only communication that we're using, and I'm just a bit worried about where my partner is.
Yeah, it should be here.
Well, maybe they got back to the hotel and decided they were too tired and they were just going to stay there.
Yeah.
Because the little one is finding it quite difficult. The heat. It's wonderful to hear about all of the cartographic and the mapping stuff as well.
Yeah, it's a kind of more experimental take. I like it a lot.
Stop recording. Valeu.